Os destaques do noticiário desta quarta-feira, 21 de janeiro. Na sua companhia, Luciana Fraguas. O parlamento aprovou reformas mais rigorosas contra o discurso de ódio e também pelo maior controle de armas na Austrália após uma convocação de emergência durante a madrugada. O projeto de lei do governo foi aprovado com o apoio da maioria dos membros do Partido Liberal durante uma sessão no Senado, que se estendeu até tarde da noite. Mas os membros do Partido Nacional, que geralmente votam junto com o governo, votaram contra e expressaram preocupação sobre um potencial impacto na liberdade de expressão. O primeiro-ministro Anthony Albanese disse que o pacote anti-ódio e anti-armas representa um progresso, mesmo que não alcance as ambições iniciais do governo.
Support for strengthening the provisions on hate speech, not as strong as we originally put forward, but no doubt the strongest hate laws that have ever been in place in Australia have now been achieved. That is a good thing. At Bondi, the terrorists had hate in their hearts, but they had guns in their hands. We said we wanted to deal with that with urgency and with unity, and we acted to deliver both.
Uma turista canadense foi encontrada morta em Kegari, em Queensland. Ela foi identificada como Piper James, de 19 anos. Uma autópsia será realizada hoje para confirmar se Piper morreu afogada ou em um ataque de dingo, já que seu corpo foi encontrado perto de uma matilha desses cães selvagens. A polícia se recusou a especular sobre a causa da morte, afirmando que o corpo da jovem foi encontrado cerca de 90 minutos depois dela ter ido nadar de manhã cedo em Kegari, antiga Ilha Fraser. O prefeito de Fraser Coast, George Seymour, disse que não se surpreenderia se a autópsia confirmar o ataque dos cães, citando um aumento no comportamento agressivo dos dingos.
Over the past few years, we have seen an increase in the number of attacks and the severity of it, particularly in relation to children. It is very, very concerning.
A sede da Agência ONU para Refugiados Palestinos é demolida em Jerusalém Oriental. A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Médio, UNRWA, denunciou um ataque sem precedentes após a demolição ordenada por Israel de pelo menos um edifício de sua sede em Jerusalém. Mais detalhes você ouve agora com a ONU News.
A ação teria acontecido sob a supervisão de parlamentares e de um membro do governo de Israel. O comissário-geral da UNRWA, Felipe Lazzarini, descreveu a demolição como um ataque sem precedentes contra as Nações Unidas, cujas instalações são protegidas pelo direito internacional. Em declaração nas redes sociais, ele afirmou que a medida representa um novo nível de desafio aberto e deliberado ao direito internacional, incluindo aos privilégios e imunidades das Nações Unidas por parte do Estado de Israel. Lazzarini disse que a situação deve servir de alerta, porque algo semelhante pode acontecer com qualquer outra organização ou missão diplomática em qualquer lugar do mundo.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se recusou a explicar o que fará para adquirir a Groenlândia, mas sugeriu a possibilidade de chegar a um acordo, enquanto líderes europeus expressam rejeição às suas intenções de adquirir a ilha dinamarquesa. Questionado horas antes de viajar para o Fórum Econômico Mundial em Davos sobre o assunto, Trump limitou-se a dizer: "Vocês vão descobrir." A Dinamarca advertiu que a aliança da OTAN está em risco caso Trump leve adiante suas ameaças. Durante o fim de semana, Trump prometeu novas tarifas a países europeus, incluindo o Reino Unido, a França e a Alemanha, que já enviaram tropas à Groenlândia para um exercício militar. O republicano insistiu que os Estados Unidos precisam anexar a Groenlândia por razões de segurança nacional e até global. Trump também voltou a reclamar por não ter ganhado o Prêmio Nobel da Paz. Em um discurso na Casa Branca, no aniversário de sua segunda posse, Trump rejeitou a insistência da Noruega de que seu governo não teve participação na premiação e argumentou que seu histórico diplomático deveria ter lhe rendido a maior honraria da paz no mundo.
Should have gotten the Nobel Prize for each war, but I don't say that. I saved millions and millions of people. And don't let anyone tell you that Norway doesn't control the shots, okay? It's in Norway. Norway controls the shots. They'll say, we have nothing to do with it. It's a joke. They've lost such prestige.
Sobe para 42 o número de mortos em desastre ferroviário em Adamuz, na Andaluzia, perto da cidade espanhola de Córdoba. Segundo dados fornecidos pelo ministro do Interior espanhol, Fernando Grande Marlaska, foram até agora realizadas 38 autópsias no Instituto de Medicina Legal de Córdoba. O acidente ocorreu no domingo, pouco depois das 7:30 da noite, quando um trem que fazia o trajeto Málaga-Madrid descarrilou e invadiu o trilho adjacente. Minutos depois, um trem de alta velocidade da Alvia, que vinha em direção oposta, colidiu com os vagões tombados do primeiro trem e também descarrilou. Segundo o ministro dos Transportes e da Mobilidade Sustentável, Oscar Puente, os maiores danos se concentraram nos dois primeiros vagões da Alvia, que transportavam 53 pessoas. Mais de 500 mil de pessoas já foram afetadas pelas inundações em Moçambique. A chuva intensa dos últimos dias provocou cheias em várias regiões, agravando uma situação já muito precária num dos países mais pobres do mundo. Nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, tem mais detalhes.
O governo português está a avaliar que ajuda pode ser útil, desde já, militares portugueses, um contingente que está presente em Moçambique para apoio à segurança, estão a participar nas operações de resgate de pessoas cercadas pela água, das grandes cheias que estão a fustigar Moçambique neste janeiro. Este país, antiga colónia portuguesa na África Austral, está em alerta vermelho devido às cheias no centro e no sul do país, causadoras de pelo menos 100 pessoas mortas nesta última semana. De acordo com a última atualização do Centro Nacional Operativo de Emergência, o CENOE, do Instituto Nacional de Gestão de Desastres, até 18 de janeiro, as chuvas fortes afetaram mais de 500 mil de pessoas, isto só na semana entre 10 e 18 de janeiro, com mais de 65 mil casas inundadas, ou total ou parcialmente destruídas. Milhares de animais foram mortos nas inundações. Desde 9 de janeiro, as chuvas não têm parado de fustigar a capital moçambicana.
Na estreia pelo Australian Open, o aberto de tênis da Austrália, o brasileiro João Fonseca foi superado pelo norte-americano Eliot Spizzirri e se despediu do torneio logo na primeira rodada. A partida terminou com vitória de Spizzirri por 3-1, com parciais de 6-4, 2-6, 6-1 e 6-2, num jogo que durou 2 horas e 41 minutos, realizado aqui na cidade de Melbourne. Em coletiva de imprensa, após o jogo, Fonseca disse: eu diria que precisava de mais tempo. Desde o início de Brisbane, eu não estava jogando e depois voltei mais lentamente. Aí parei de novo. Dei o meu melhor aqui em Melbourne. Acho ruim não ter jogado a 100%, disse o brasileiro, explicando aí a sua derrota logo na abertura, no seu jogo de abertura no aberto de tênis da Austrália.